Bom dia, hoje é 3 de maio de 2024. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor editorial de Ópera Mundi, e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Opa! Nos últimos anos, o Congresso Nacional vem acumulando poderes e mais poderes. O mais estranho de todos é a gestão do orçamento, normalmente uma prerrogativa do Executivo, que durante o governo Bolsonaro passou, graças às emendas parlamentares, né, o orçamento secreto, a ganhar força. Hoje em dia são emendas individuais, de bancadas estaduais e emendas de comissão. Elas sempre existiram, mas elas ganharam muito em valor e participação no orçamento da União. Só em abril, o Executivo liberou 13,7 bilhões em emendas de deputados e senadores, o que representa 98% da reserva feita desde o início do ano. A liberação foi uma forma do governo tentar aumentar a articulação no Congresso. Não tem, no entanto, faltado hostilidade ao governo federal nas duas casas parlamentares, na Câmara e no Senado. Nas manchetes de hoje, há uma discussão. Quem tem uma relação mais difícil com o Executivo? Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ou Arthur Lira, presidente da Câmara? Na Câmara, além da hostilidade ao governo, Arthur Lira tem atuado como um fator de desequilíbrio nas negociações entre as bancadas, ao contrário do que normalmente se espera do presidente da Casa, ainda que ele tenha suas preferências. Lira muitas vezes atua como uma espécie de líder partidário e entre seus alvos preferidos estão parlamentares de esquerda. Para falar sobre o que deseja Lira e como é a relação da bancada de esquerda com o presidente da Câmara, Ópera Mundi recebe hoje a deputada estadual Sâmia Bonfim, eleita pelo PSOL de São Paulo. Sâmia chegou à Câmara em 2018 e foi reeleita em 2022. Está na linha de frente na luta contra a extrema-direita e seus retrocessos. Natural de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, de onde ela faz essa conversa, de onde ela conversa conosco, ela mudou-se para a capital paulista em 2007, quando começou sua atuação no movimento estudantil. Em 2023, ela foi escolhida a melhor parlamentar do país pelo prêmio Congresso em Foco, e foi eleita ainda a melhor da Câmara por um júri de 25 profissionais de imprensa que acompanham o dia a dia do Congresso Nacional. Não perca esta conversa. A gente começa logo depois da vinheta. Sâmia, muito obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Haroldo. Muito obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com você e com todo mundo que está nos assistindo.
Sâmia, a pergunta do programa é: Arthur Lira quer restaurar o bolsonarismo? Faz sentido essa pergunta?
Faz sentido. Quando recebi a sugestão, né, de tema do programa, eu achei que faz todo sentido, principalmente com o atual momento que a gente vive, assim. O Arthur Lira, como vocês bem disseram na abertura do programa, ele tem um modo muito particular, assim, de atuação. Muito autoritário, na verdade. E funciona na base da chantagem. E, sem dúvida, o tema do orçamento é o que move a atuação e a relação dele com o executivo. Aí podem me dizer que isso sempre foi assim, de fato. Sempre foi assim. O presidente da Câmara geralmente costuma ter uma visão corporativista de buscar, acima de tudo, atender aos interesses diretos dos líderes partidários, dos parlamentares. Mas o Lira, ele tem uma forma, às vezes, pouco republicana de atuar e não disfarça as suas intenções para chantagear, de fato, o governo. Seja quando tem pautas muito importantes para o governo, então elas só vão ser aprovadas sob a liberação de muito recurso, oriundo das emendas parlamentares, ou por uma lógica de troca de cargos nos ministérios ou em órgãos importantes, e, ao mesmo tempo, ele sabe lidar bem com a extrema-direita para atender os seus próprios interesses e, com isso, também chantagear o governo. Por exemplo, agora ele está levando adiante uma pauta de populismo penal de forma muito intensa, né? Seja com esse tema, ele e o Rodrigo Pacheco, né, estão numa dobradinha, porque sabem que isso é construir também a esteira para o processo eleitoral, né? É uma condição mais difícil para o governo, para os partidos de esquerda, entrar num contexto eleitoral em que a tônica seja a discussão como saidinha, a PEC das drogas, né, que é a PEC 45, e outros temas do tipo, ou as chamadas pauta de costumes, ainda que eu não goste muito desse termo, mas enfim, termo como se costuma utilizar, né, ligado às liberdades individuais, às liberdades democráticas, direitos das mulheres, da população LGBTQIA+, etc., também como uma forma de levar para um terreno que é o fundamentalismo conservador, evangélico, religioso, ou mesmo católico, né, atua para também descolar, né, uma base social importante que o governo tem para entrar em conflito e perder na prática, né, perder na narrativa e na disputa política com esses setores. Então, ele faz essa combinação, né, dinheiro, cargo e voz para a extrema-direita num ano em que, enfim, um ano praticamente pautado pelas eleições municipais, que toda eleição tem uma importância, mas essa eleição tem uma importância ainda maior, considerando que é metade do caminho, né, entre a derrota do Bolsonaro e uma tentativa de volta daqui a 2 anos com algum outro nome que quer ocupar esse espaço deixado em aberto para ele, considerando a inelegibilidade, né, do Bolsonaro para as eleições de 2026. Então, aí quando vocês veem, né, um tratamento diferenciado, digamos assim, com alguns parlamentares da esquerda, é porque geralmente são os parlamentares que não entram muito nesse jogo dele, não se rendem às chantagens, questionam, e não fazem assim também, não necessariamente porque passam do limite, que pode dizer, ah, não, mas esse é exagero, não tem exagero nenhum, é só questionar publicamente aquilo que é feito, e ele sanciona, persegue, xinga, dá espaço para a direita e para cima, e por aí vai.
Vou começar, então, falando do Glauber, porque, de certa forma, está implícita aí na sua conversa o que aconteceu recentemente com ele. O Glauber esteve aqui a semana passada, o Glauber é seu companheiro. Como você está vendo a ação do Lira neste caso específico?
Olha, quando ele foi questionado por uma jornalista, e ela me contou esses dias na Câmara, ele desconversou, disse que não é um tema para ele, que é um tema para o Conselho de Ética, que o presidente do Conselho de Ética deveria responder. Mas eu acho que é parte também do jogo de cena, ou seja, tem coisas mais importantes para me preocupar, né? Acho que ele quis construir um pouco esse cenário. Mas fato é que, dentre outras questões que estão correndo na Câmara, o caso que envolve o Glauber também pode ser utilizado como esse aspecto de chantagem e de pressão sobre as bancadas de esquerda. Porque o Lira, além de nesse modus operandi, né, desde que assumiu, agora ele está particularmente num momento de mais fragilidade ou de tentar jogar tudo que ele tem, porque ele tem um preferido para as eleições para a presidência da Câmara no ano que vem, que é o Elmar Nascimento. E ele já vem se vendendo muito, né, construindo essa estratégia para que ele ganhe, principalmente com a bancada bolsonarista. Sinaliza também para a bancada evangélica, e para o governo, ou para os partidos que estão na base, ou para os partidos de esquerda, ele tem uma relação dúbia, ou seja, vocês precisam de mim, porque eu tenho todos esses comigo, mas ao mesmo tempo aprendam, saibam o que eu tenho de poder para utilizar contra vocês. E o Glauber, assim como eu, mas acho que principalmente o Glauber e outros parlamentares ali do PSOL, alguns do PT também, nunca foram muito dessa hegemonia que ele buscou construir na Câmara, né, de poderes entre a esquerda e a direita, e contesta, e questiona, e reclama, e fala publicamente, como numa entrevista como essa, critica ele publicamente, o que poucos parlamentares acabam fazendo. Não é segredo para ninguém, já foi para o Conselho de Ética, Glauber, algumas outras vezes, eu passei por 3, por exemplo, processos no Conselho de Ética no ano passado,
passou por 4 ou por 5.
O Glauber acho que foi 4 ou 5 já, e geralmente são por frutos de desentendimento com outros parlamentares, o que mostra também o que se tornou o Conselho de Ética da Câmara, né? Serve, na verdade, muitas vezes para tentar resolver, ou leva para lá, os conflitos políticos e ideológicos que aparecem em outras comissões, nas redes sociais, no plenário. Raramente a gente vê o Conselho de Ética tratando de um caso realmente grave e sério, como, por exemplo, o caso do Chiquinho Brazão, que evidentemente tem que ter uma sanção do Conselho de Ética. Eu espero que isso aconteça. Aliás, deve acontecer, porque a relatora é a Jaque Rocha, do PT, que tem uma posição muito explícita sobre, né, o que significa esse sujeito para o país, enfim, no caso da Marielle Franco. Mas voltando, e aí esse é o nosso receio, assim, por isso que a gente tem alguma preocupação especial com esse caso, porque ali o Partido Novo combinou com o BL, na verdade, que o Partido Novo entraria com o processo no Conselho de Ética. No sorteio foram sorteados três, dois do PL e um do PSD. Dificilmente esse do PSD vai ser o escolhido pelo presidente, porque ele é muito fiel, muito da base do governo. Ele bota, de uma noção, ele teve 93% de votação com o governo. Eu tive 86%, então ele é mais fiel do que eu, entendeu? Com relação às orientações do governo Lula, então muito dificilmente vai ser ele o escolhido. Provavelmente vai ser alguém, um dos dois do PL. Que ainda que não sejam, sendo bem sincera, assim, os piores perfis que existem na Câmara, porque o PL tem do Centrão aos bolsonaristas mais lunáticos, enfim, são pessoas que, né, o que se espera, né, de um parlamentar do PL, considerando que há a possibilidade de ter um deputado do pessoal e cassado ou, né, com algum tipo de sanção. E, na verdade, o Lira, ele também tem um controle significativo sobre o Conselho de Ética, sobre a maioria das comissões. Então, é por isso que todo esse apoio, assim, que o Glauber está recebendo das entidades, da sociedade, são muito importantes, porque essa correlação de forças, ela também conta num processo como esse. No ano passado, eu e mais cinco parlamentares estávamos juntas no Conselho de Ética, respondendo por algo absurdo, assim, que a gente, sei lá, proferiu algumas ofensas, na visão deles, no processo de votação do marco temporal, e o Lira publicamente disse que achava que precisava ter alguma sanção. A gente ficou super preocupada, fez campanha pelo Brasil inteiro, e aí todas nós fomos absolvidas, porque conseguimos também reverter, né, a opinião pública, e ali dentro. Essa vai ser também a nossa linha no Congresso, né, na Câmara, no que diz respeito ao processo do Glauber, que agiu em legítima defesa de um cara que estava há meses, na verdade, perseguindo ele, um cara que tem um histórico de agressão e de violência contra mulheres. Não é à toa que em todas as provocações que ele fez com Glauber, ou com membros da equipe dele, foi falando da mãe, da esposa, enfim, foi atacando mulheres ali mesmo no dia na Câmara, depois do caso com o Glauber. Ele atacou uma assessora dele, uma assessora que trabalha na Comissão de Legislação Participativa, que também é uma mulher. É disso que se trata esse cara. Então, Glauber agindo em legítima defesa no espaço em que os parlamentares deveriam estar minimamente protegidos de provocadores, assim, também houve, no meu ponto de vista, um
É, isso
problema
que eu ia falar,
institucional.
assim, a Polícia Legislativa deixou rolar, né?
Exato, e aí quando tem algum provocador em cima de você e não tem nenhuma força institucional, né, polícia legislativa, outras seguranças da Câmara que coíbam esse tipo de ação, quando a pessoa está num nível de provocação, de ofensa, de violência muito grande, acho que é humano você reagir e se defender. E foi isso que aconteceu com o Glauber agora, que tem gente ali que não gosta dele, principalmente o Arthur Lira, isso é evidente. Então, mesmo que seja óbvio o que aconteceu, porque a gente está falando do MBL, de um cara com esse histórico, que tem inclusive medida protetiva, para que ele não chegue próximo da ministra Aniele Franco, ele é um fichado pela Polícia Federal, ele não pode se aproximar dela justamente pelas ofensas que ele fez com ela, com a família dela, provocações, né, intimidação física. Mesmo assim, tem gente que vai querer instrumentalizar politicamente esse caso. Então, a gente vai atuar no espaço que a gente tem, de defesa, de testemunhas, enfim, levar todos os argumentos que a gente tem para ver se consegue, não garantir o absurdo que é a cassação do Glauber por ter reagido a um provocador que está há meses insultando ele, a família dele e a mãe do Glauber, que é uma mulher que, enfim, todo mundo sabe, tem Alzheimer, está doente. Precisa de acompanhamento especial e que traz também uma série de questões, né, emocionais para a pessoa, enfim, e me deixa muito nervosa um caso como esse. Imagina o Glauber, que é o filho, né? Então, enfim, vamos seguir fazendo o justo, o correto e lutar pela, né, pela manutenção do mandato do Glauber.
Tirando um pouco o Arthur Lira, pessoa física, o presidente da Câmara hoje acumula poderes demais? É preciso repensar o papel da presidência da Câmara para os próximos mandatos? Isso é possível?
Olha, sem dúvida precisa repensar. O Lira falava no ano passado e no ano retrasado em ter uma PEC do parlamentarismo, né? Esse tema morreu um pouco, mas é porque não precisa, porque na prática ele já atua como um primeiro-ministro por um motivo. além dos cargos todos que tem na máquina pública, no domínio, né, desde a Caixa Econômica, ministérios, a coisas que a gente nem imagina que existem por aí, ele tem boa parte do orçamento na mão dele. E se você tem um orçamento, você tem o que pode funcionar ou não na máquina pública hoje no país. Tanto o orçamento que cada um dos parlamentares tem, que muitas vezes ele abraça como uma demanda pessoal dele, no nível de chantagem com o governo, então, fiquem tranquilos, deputados, assim, vocês vão receber as emendas que vocês querem agora, imediatamente, porque eu vou dizer para o governo que eu não vou pautar a pauta prioritária. Estou, assim, né, reduzindo, dando um pouco uma caricatura, mas é para, né, traduzir um pouco a lógica. Fiquem tranquilos, porque, ó, eu não vou pautar nada que o governo quer, a gente não vai dar os votos que o governo precisa para uma pauta importante para o país, se ele não liberar X, Y, Z de recursos e dos cargos todos que vocês querem e demandam agora. Ah, o MST tá fazendo ocupações pelo país, bom, paralisou tudo, agora nem o Chiquinho Brazão a gente não vai fazer a manutenção da prisão. E aí ele ficou pavor de raiva, porque ele perdeu nessa articulação política, achou que dava para fazer queda de braço com a memória de Marielle. Não conseguiu, óbvio, porque é um tema que é muito maior que qualquer chantagem, qualquer poder podre que, né, possa existir no parlamento, mas seguiu dessa forma. Estou dando esses exemplos porque, sim, é muito poder concentrado. Os parlamentares, na prática, têm mais recursos do que muitos ministérios para fazerem política. Se você for citar, por exemplo, o Ministério dos Povos Indígenas, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, que são temas importantes, né, na plataforma política com a qual o Lula se elegeu, que trazem um prestígio significativo para o governo Lula, inclusive perante a comunidade internacional. O deputado tem muito mais poder, porque tem muito mais recurso. E o Lira como porta-voz e quem organiza e negocia quando esses recursos vão chegar ou não. Quando havia o orçamento secreto, que foi derrotado na justiça e foi readaptado, ou seja, tá bom, não tem um orçamento secreto, agora ele é o oficial, aumenta os recursos, né? Aquilo que ficava escondido, aumenta oficialmente, como recurso que cada parlamentar pode destinar para sua base eleitoral e também nas comissões. E aí, por coincidência, as comissões em que o Centrão e os nomes do Lira presidem são as comissões que mais têm recursos para serem destinados para o país. Então, isso acontece. E por que isso é tão perigoso? Além dele concentrar recursos, na prática, ele acaba reproduzindo a reeleição dos mesmos parlamentares poderosos de sempre. Porque, se eu não me engano, o recurso que um parlamentar tem, hoje está cerca de 38 milhões, né, de destinação de emendas, para o próximo ano pode chegar a 56 milhões. Isso é mais dinheiro do que 80% dos municípios têm. Ou seja, um parlamentar chega numa região como, por exemplo, o interior de São Paulo, ou tem cidades muito pequenas que você conhece bem, a gente estava conversando um pouco sobre isso. Ele é muito poderoso, assim, os empresários dependem dele, os prefeitos, no plural, os vereadores, enfim, todo o poder local é muito menos poderoso, porque tem menos recursos para investir do que aquela figura. Então, o cara como esse se reelege, reelege os seus, tá louco para eleger os seus prefeitos, os seus vereadores nessa eleição municipal. Então, entra num ciclo vicioso preocupante. Esses caras todos vão se multiplicar nas câmaras municipais, nas prefeituras, e depois vão se multiplicar ainda cada vez mais no Congresso Nacional, no ano
Esse
da próxima.
fenômeno do empoderamento do legislativo em direção ao orçamento não acontece só no nível federal, né? Ele também aconteceu nos níveis estaduais e nas câmaras municipais.
Exatamente. E aí, veja, é uma cadeia que é muito difícil de ser quebrada e questionada. As pessoas falam, nossa, como tem um congresso tão ruim esse ano? Um congresso horrível, horrível, pior possível, porque tem muito bolsonarista terrível, nazista ali naquele lugar. E porque também tem esses caras do Centrão, que são aquilo que a música tocar, eles vão também, que a banda tocar, a música, eles vão rebolar, que a música que tiver tocando. Mas que são absolutamente dinheiristas e que estão com muito dinheiro e muito empoderados também nas suas localidades, e que ano que na próxima legislatura devem vir com ainda mais força. E aí muitas vezes se fala, né, ah, porque o povo vota errado no legislativo, por isso que é esse cenário. Mas também essa não é uma culpa individualizada da vontade popular, porque não é disso que se trata. Os caras têm grana, entendeu? E grana faz eleição, grana faz poder, é assim que constrói também, né, a política no país. E a sua pergunta segunda, se dá para mudar? Tem um processo ainda judicializado no Supremo, que foi isso que o pessoal entrou na última legislatura, contra o orçamento secreto, que teve como resolução essa adaptação. Não é mais secreto, agora ele é oficial. No meu ponto de vista, ele resolveu um problema, que é a não transparência, mas ele manteve o segundo, que é o hiperempoderamento do Lira e desses parlamentares mais dinheiristas. Mas o Flávio Dino, ministro, muito corretamente, desengavetou esse projeto, agora nesse contexto de ultra-chantagem do Lira, porque esse processo tem ele como réu, né? Ele era o principal operador do orçamento secreto. Então, está ali nas mãos do Supremo agora também qualquer possibilidade de rediscussão desse tema do orçamento secreto. E eu acho que é um pouco por aí que precisa, tem que colocar limites, sim, porque
É,
tem um
porque
nível de extrapolar a divisão dos três poderes, pensando num argumento mais jurídico, né? Dos
claro.
três poderes muito grande, é o executivo refém do legislativo na prática, né?
Porque quando você é eleita deputada federal, você é eleita para representar a população, não para administrar algo, né? Isso é uma mudança totalmente de perfil. Do sentido político de um deputado, certo?
Perfeitamente, acho que você resumiu bem. E tem outra coisa, Haroldo, às vezes eu vejo assim na grande imprensa uma crítica ao governo não está fazendo, sabendo fazer articulação política. O que que é articulação política quando a política não é, não está na dianteira da discussão, que tá, discussão é grana e cargo. Então quer dizer que o governo não está cedendo às chantagens do Centrão, assim, traduzindo essa crítica com cara de, o governo precisa melhorar nesse aspecto. Quando as pessoas falam, não gostam do Padilha, que eu não estou aqui para discutir se ele, se ele é bom no cargo dele ou não, porque eu particularmente sou amiga dele e acho que ele faz o possível, sinceramente, nessa maluquice e absurdo que é hoje a política no Brasil. É que talvez ele não esteja ali atuando para liberar mais recursos que os caras querem, mais cargos que os caras querem. Peraí, é essa métrica que a gente tem que ter, né? É dessa forma que tem que seguir a política no Brasil. E aqui, Haroldo, não estou fazendo uma demonização geral e completa das emendas parlamentares, porque eu acho que tem um certo nível de recursos que faz sentido os parlamentares destinarem. Porque senão, claro, vai ficar tudo concentrado nos grandes centros. Eu acho que tem essa mínima representação regional, né? Já que tem do Brasil inteiro. Tá bem, tem que ter, senão vai ser sempre voltado para os mesmos lugares. Eu acho que isso diversifica, né, a destinação dos recursos. Agora, quando o montante, ele é maior do que o montante de um ministério, quando a lógica de liberação desse montante é com base na chantagem política, e quando você empodera demais esses indivíduos perante a sociedade, e isso acaba alimentando, quem vai ser eleito ou não na próxima eleição, aí tem um problema. Então, isso acho que tem que ser absolutamente revisto.
Hoje, como eu disse no começo, está uma discussão nos jornais sobre quem pega mais pesado com o governo, se o Lira ou o Pacheco. Qual é a sua visão, Samir?
Eu acho que o Pacheco, até o último ano, ele era mais light, de fato, com o governo e começou a endurecer no último período. E eu atribuo isso ao fato de ele estar visando as eleições mesmo em Minas. Ele tem um plano eleitoral e se baseia em pesquisa, em cálculo de que se ele for endireitando, ele tem mais condição eleitoral de disputar, de virar governador, que é o grande sonho dele. E de, né, eleger os prefeitos, etc. Então, levar a pauta do Congresso Nacional para essa esteira do populismo penal é útil para os planos individuais dele e para fazer política também para esse setor da extrema-direita que está muito presente no Senado, Mourão, Damares e companhia, Moro, companhia limitada que estão por ali, para auxiliar ele a ter. Então, ele aprende, incorporou um pouco, né, o modus operandi que o Lira tem com pretensões individuais, plano eleitoral, mas também para organizar essa tropinha que o auxilia nas chantagens com relação ao governo. Então, hoje os dois estão cumprindo com um papel semelhante. Eu estou falando desses recursos de deputado, eu nem sei de senador quanto é, mas se para deputado vai ser 56 milhões, sinceramente, para um senador deve ser mais de 100. Eu nem sei dizer, porque é, né, hiperpoderes ainda maiores. Então, nas mãos dele tem muita coisa. Ele é o presidente do Congresso Nacional, né? O próximo da linha sucessória. Então, com isso, Ele faz bom uso para interesses políticos próprios também, eu não tenho a menor dúvida.
Sâmia, o que a esquerda pode fazer contra a Lira, o que ela faz e o que ela não faz?
Primeiro, acho que o que ela deveria começar a fazer é mais críticas e questionamento público. Às vezes, Haroldo, dá a impressão, quando você não encontra um contraponto, alguém que vocalize uma crítica, ou pessoas que com força vocalizem uma crítica a ele, parece até que tem uma hegemonia de discurso e uma hegemonia política mesmo no Congresso Nacional que concorda com o que vem acontecendo. E eu já falei isso em reuniões nossas ali, em espaços públicos, faltam mais críticas públicas ao Arthur Lira, falta não só crítica no sentido de estou aqui discutindo sobre ele, mas atuação política, né?
Crítica política mesmo, não
crítica,
uma pessoa
crítica,
física.
Não assim, ficar, né, falando mal da pessoa, etc. Crítica política, assim, falar o que está acontecendo, explicar mesmo esse tema do orçamento, etc., mas também na atuação no legislativo. Eu acho que agora é uma oportunidade muito grande, essa nova eleição para a presidência da Câmara, de não dar como fato consumado que vai ser o nome que o Arthur Lira quer, porque também está nas mãos da base do governo, vamos chamar assim, né, a esquerda no Congresso Nacional, a definição de muitos projetos, né? São 130, se for ampliar um pouco mais, 150, 160, a depender da postura do MDB e do PSD. Agora não estou falando de esquerda, estou falando do que supostamente é a base do governo na Câmara de Deputados, que também pode alterar na correlação de forças de discussões que são importantes, como, por exemplo, discussões constitucionais, ou mesmo atuando em comissões que muitos projetos são terminativos ali, né, que não passam pelo Congresso Nacional. E eu acho que falta um pouco essa articulação. Eu citei o caso da votação do Chiquinho Brazão. Ali, para mim, foi um exemplo importante, assim, do que pode e que do que deve ser feito. Se ficasse só nas mãos do Arthur Lira, nós teríamos perdido aquela votação, porque ele operou para que ele fosse solto, ainda que ele negue, que ele diga que foi culpa do Padilha, ele vai dizer muitas coisas, mas não, ele operou diretamente com o Elmar Nascimento para que ou os deputados não fossem votar, para que não tivesse o número mínimo, ou para que os mais corajosos, né, despudorados, botassem ali a sua digital pela soltura dele. Por 20 votos ele perdeu, porque na reta final, de fato, estavam ali os deputados, o líder do governo, todo mundo ligando, falar, pelo amor de Deus, vem votar, vota, 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 pressionando aqueles que minimamente poderiam se constranger com o tema e estavam ali em cima do muro. Para mim, são exemplos assim, que vão enfraquecendo a figura. Tá bom, depois disso ele vai se vingar. Depois disso ele disse que não vai votar mais nada, ameaçou com isso, com aquilo, mas a máquina não está na mão dele, assim. Por mais que ele tenha esse espaço do orçamento, ainda está nas mãos do governo, as nomeações, ainda está nas mãos do governo o ritmo que vai ser ditado da política nacional. Então o governo tem que fazer bom uso disso e os deputados que estão ali também têm que fazer bom uso disso, como nós fizemos na votação do Brasão e tantas outras que podem aparecer, sabe?
Sâmia, o Caê Cavalcante, que é membro equipagante do nosso canal, pergunta: por que não há nenhum projeto de nova CLT no Congresso? O PT desistiu de pautar, explica o 1º de maio. Tem muita gente falando que o 1º de maio flopou essa semana, que não foi bem articulado, que faltou gente. O que que aconteceu no 1º de maio? E se falta à esquerda apresentar projetos de na área do trabalho mais fortes, né?
Eu acho que primeiro tem uma aposta geral na desmobilização, que não é somente relativa ao 1º de maio. Tem muita gente que acredita que depois que o Lula foi eleito, a esquerda e os movimentos sociais precisam única e exclusivamente apoiar o governo Lula sem botar gente na rua, sem fazer greve, sem fazer mobilização, porque isso poderia ser um caldo para o crescimento da extrema-direita. Isso a gente vê o tempo todo, assim. Tem, inclusive, momentos de crise pro Bolsonaro e pro bolsonarismo. Não se tem uma aposta na mobilização para mostrar que tem apoio popular para que eles sejam punidos, responsabilizados. Tem um recolhimento, na verdade, e isso é orientado, eu acho. por alguns partidos políticos, por direções de sindicatos, de centrais sindicais, orientado por direções de movimentos sociais. Eu, particularmente, Haroldo, na minha humilde opinião e no que me cabe, eu discordo dessa posição, porque eu acho que ali já há muitos maus conselheiros para o governo, para o Lula, já há muita gente terrível, a gente estava falando do Lira, etc., né, no Congresso Nacional, que puxam o pêndulo e o bastão para a direita, para a extrema-direita, e que faz rifar a todo momento pautas que são caras para as trabalhadoras e para os trabalhadores. Então, o que a gente tem que fazer é disputar, puxar essa corda para a esquerda, puxar para aquele terreno que é mais favorável para a gente, que é o terreno da luta de classes. Eu vou dar um exemplo. Tem uma greve da educação nas universidades e institutos federais. Essa greve ela é importantíssima, porque acabou de ser liberado 15 bilhões de recursos, que estão para além daquilo que cabe no arcabouço fiscal, que é um capítulo à parte. O arcabouço fiscal segue a lógica neoliberal de não ter investimento nas áreas sociais, proposto e aprovado durante o governo Lula. É, esses 15 bilhões que se abriu de margem fiscal vai para onde? O Centrão já sabe, vai para mais emenda parlamentar, liberação de recursos. Vai para isso, vai para aquilo. Os servidores e os estudantes estão dizendo, não, peraí, tem que ir para a educação pública, recomposição orçamentária do ensino superior, que foi um dos setores mais atacados pelo Bolsonaro, e foi, gente, do ponto de vista político, é um dos principais setores que deu a vitória para o governo Lula. Então, sim, vamos disputar ideologicamente o que vem acontecendo, mas materialmente para onde vão esses recursos. Porque está indo dinheiro para a comunidade terapêutica, que é base material e política da extrema-direita. Está indo dinheiro para o agronegócio, que também é base material e política, para os golpistas, inclusive. Não vai dinheiro para as universidades, que é onde sustenta ideologicamente, faz a disputa social. Enfim, é, eu acho que esse é o, para falar do 1º de maio, eu acho que esse é o primeiro problema, assim. Então, não se aposta na mobilização. Acredito que se construa um 1º de maio mais simbólico, pro forma. E aí o próprio Lula, com a sua sabedoria, espontaneidade, cálculo político, falou isso no 1º de maio, né? Ó, acho que se mobilizou pouco, se convocou pouco. Tem até uma discussão, né, jurídica dele ter chamado o voto para o Lula, para o Boulos, aliás, nas eleições em São Paulo, se era correto ou não. Aí o MDB está fazendo o que pode, né, para desgastar, é da política, é do jogo. É, mas se foi, de fato, um palco de um cenário eleitoral, talvez tenha sido equivocado nesse momento, não é? Não ter feito a mobilização máxima ou alguma mobilização que fosse possível. Acho que esse é o primeiro ponto. Mas tem um segundo que tem mais a ver com a pergunta que chegou do Caê, que acho que tem uma leitura, que é uma leitura, primeiro, correta, de que tem uma reconfiguração do mundo do trabalho e que, portanto, a lógica tradicional de organização e de mobilização sindical não se encaixe mais com o novo perfil de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. Acho que essa leitura é correta, mas ela não pode nos levar a abrir mão de disputar esses novos setores. Trabalhadores de aplicativos e os informais em geral. E aí teve uma primeira tentativa do governo que foi apresentar aquele projeto de lei para regulamentar o trabalho dos motoristas de aplicativo. O projeto foi amplamente recusado pelos motoristas, parte porque muitos acreditam nessa balela neoliberal de que não tem que ter direito nenhum, de que não quer saber de representação, de que direito é uma besteira, mas parte também porque não era um projeto bom, assim, era, sendo bem sincero, era um projeto que podia reduzir o valor que eles recebem mensalmente, sugeria uma jornada de trabalho de 14 horas diária, eles já fazem, sim, mas era uma regulamentação de 14 horas. Se essa moda pega, todas as demais categorias podem ter 14 horas, 6 horas, 7 ou 6 dias por semana. Então, você cria uma regra legal, jurídica, que é complicada, inclusive, nos processos de contestação, judicialização. E é por isso que a Uber estava aceitando, porque quer abrir mão de gastar com tanto recurso com, né,
e não tinha nenhuma remuneração pelo tempo de atenção, né? Quando a pessoa fica na expectativa de que vai receber um chamado, que vai receber uma corrida. Não havia nem proporcional à corrida que é feita, né? Ou seja,
nenhum valor simbólico, né? Pelo tempo que ele estava à disposição do patrão, que é esse ente abstrato que é a plataforma, na verdade. É só pela minuto rodado, né, de corrida. Ou seja, essas 14 horas, na verdade, poderiam chegar, dependendo do dia mais fraco, a 18, a 20 horas, a depender, para conseguir ter um valor mínimo de recurso, de recebimento.
É uma jornada inglesa de 1830, mais ou menos.
E aí foi amplamente recusado pelos motoristas, E aí o governo optou, que eu achei que foi um movimento correto, de retirar a urgência constitucional, porque senão a gente estaria votando ele agora, no mês de maio, nos próximos dias, com... Eu acho que o bolsonarismo ia fazer um... Nossa, ia fazer um banquete com essa rejeição, né, de um projeto que pode mudar significativamente para uma categoria nova, mas que, infelizmente, não por eles, né, mas pela forma de trabalho, tende a se multiplicar no Brasil e no mundo nos próximos períodos. Então, se está se esquecendo de falar da CLT, eu acho que tem dois temas que apareceram no momento eleitoral que a gente precisa retomar, que é revogação da reforma da Previdência, revogação da reforma trabalhista. Também com um congresso como esse é impossível. Tá bem, com um congresso como esse é impossível fazer tudo, gente. Com um congresso como esse, ele tem uma orientação conservadora, tem uma orientação conservadora nos costumes, liberal na economia e chantagista no método. Mas aí entra o peso do governo. Vocês querem chantagem? Então, a chantagem é quero colocar isso como pauta prioritária, entendeu? E fazer a disputa política e ideológica. E quando acho que a Luísa Erundina fala muito disso, eu reproduzo o que ela diz, e gosto de dizer que é ela que diz, porque acho que as coisas vão ter justas. A esquerda abandonou a disputa ideológica na sociedade, assim, e se contenta com, às vezes, alguns poucos ganhos materiais e a disputa institucional, que nem sempre é traduzida, né, socialmente, para as trabalhadoras e para os trabalhadores. E aí, estou falando tudo isso porque eu acho que o 1º de maio entra nesse caldo, assim. E talvez uma terceira, uma pitadinha, assim. Não sei como se a orientação classista está tão presente, assim, na cabeça das novas gerações militantes, ativistas, essas que saem às ruas. Acho que as pautas democráticas ou identitárias têm muita força e têm a sua importância. Imagina, eu sou feminista e reivindico bastante, mas eu acho que a orientação de classe talvez esteja se perdendo um pouco na formação política, assim, dessas novas gerações. E acho que isso também se reflete no 1º de maio, sabe? Que é classista, né? Acima de tudo.
Claro, eu lembro que vou voltar um pouco atrás, na posse do Silvio Almeida, me chamou muito a atenção, porque a primeira coisa que ele fez um discurso muito bonito na posse, mas a primeira fala dele é: trabalhadoras e trabalhadores, vocês são muito importantes para nós. E ninguém aplaudiu, só foi, se você pegar na posse, depois é que vai,
Interessante, eu não
mulheres,
ter reparado,
se
olha só.
você reparar. Então, de fato, eu acho que está faltando alimentar essa questão de classe. Isso se traduz em momentos simbólicos, inclusive, né? Como a posse do Silvio Almeida foi uma posse muito importante, mas é só no momento que ele começa a citar as identidades é que ele vai sendo cada vez mais aplaudido. Mas a
Que
primeira fala
interessante.
de trabalhadores e trabalhadoras é abandonada. Samia, tem uma pergunta aqui do Joaquim Silvino. Que é o povo brasileiro é fascista? Veja, a maioria eleita é de extrema direita no Congresso e em todo o parlamento, vereadores, estaduais e senador. Você já tocou nesse assunto, né? Que a gente falando sobre a força da reprodução que esse sistema eleitoral tem, ainda mais com o dinheiro das emendas parlamentares. Mas eu acho que a pergunta do Joaquim Silvino merece ser respondida nessa primeira parte. Porque é um
É isso.
problema.
É, de fato, é isso. É a reprodução da grana mesmo. As pessoas votam por tantos motivos na vida delas, assim, sei lá, às vezes chegou primeiro, tem alguma coisa na frente da minha casa, uma obra que não tinha antes, porque fulano pediu, ciclano pediu. A cabeça do povo é uma caixinha de surpresas, de vontades, de interesses que às vezes são particular, sei lá, é muita coisa, né, que define um voto. Não acredito que seja, senão Lula não teria ganho essas eleições, assim. Eles tentaram de tudo, compraram voto, né, os bolsonaristas, impediram o povo de votar e mesmo assim não conseguiram a reeleição. Acho que o Bolsonaro foi eleito num contexto de forte crise política e de um crescimento da extrema-direita no mundo inteiro. Recebeu muito financiamento, um bom e mau uso ao mesmo tempo de redes sociais para disputar opinião e voto e lideranças, etc. Mas eu não acredito agora que, de fato, muitas vezes a gente vê reproduzido no povo, né, uma visão conservadora sobre temas fundamentais, morais, de liberdades individuais. Isso acontece. E também na lógica do populismo penal, isso é muito presente, né? Eu fiquei bastante assustada quando eu vi a pesquisa de avaliação na Baixada Santista sobre a atuação do governador Tarcísio e do DERIT sobre a Operação em Santos. Assim, aquilo é sintomático, a população aprova, porque é isso, tem um problema de segurança pública, mata todo mundo que resolve, isso, as pessoas reproduzem isso no cotidiano. E essa disputa não é simples de ser feita, mas tem que ser feita, a gente tem que abrir mão, né, das nossas ideias. Porque eu acho um pouco essa visão, não estou dizendo que foi a intenção de quem nos perguntou, mas muitas vezes nos leva a uma postura de, bom, já que o povo é conservador, é melhor não falar disso, porque com isso a gente vai perder espaço, vai perder voto ou vai perder apoio político. Eu também não concordo, assim, com essa visão. Porque se a gente deixar de disputar as ideias, só vai ter um discurso que vai ser o hegemônico, e aí as nossas ideias nunca vão chegar em lugar nenhum. A polarização das ideias não nos é favorável. Também não concordo. Acho que há momentos em que, claro, para aqueles que são já muito lobotomizados e militantes assim do bolsonarismo, da extrema-direita, aí não tem espaço, também não é para eles que a gente fala, sinceramente. Tá no, né, a gente está falando de outras coisas. Mas acho que essa disputa deve ser feita, porque se ela mobiliza, se ela coloca as pessoas em movimento, ela é útil numa disputa difícil que a gente faz com ideias conservadoras, né, com a extrema-direita no Brasil. Então, enfim, não vou deixar de defender as pautas que eu acredito agora, PEC 45, né, que vai ser aquela PEC horrível, que, sinceramente, assim, tem força para aprovar na Câmara. Se no Senado passou, na Câmara, gente, eu só não tenho dúvida do momento. Eu acho, sinceramente, que ele vai deixar para um período mais próximo da eleição, para tentar constranger, né, ainda mais os partidos de esquerda ou aqueles que são contra a criminalização dos usuários de drogas no Brasil. Botar na Constituição que as pessoas têm que ser presas se elas forem pegas consumindo qualquer quantidade de drogas. Assim, é um negócio completamente na contramão do que está acontecendo no mundo. Não é uma lógica de saúde pública, vai lotar as cadeias no Brasil, mais do que já estão lotadas, é uma insanidade. Mas eu não vou deixar de dizer que eu acho que sabe, tem que ter a legalização da maconha, tem que ser tratada no viés da saúde pública, na redução de danos, porque eu acho que as pessoas são contra isso. Não, pô, se eu fizer isso, aí que eles vão ganhar de lavada e nunca vai ter o espaço do contraponto mesmo, sabe?
Certo. Sam, eu vou fazer um breve intervalo
Tá
para
bem.
anunciar aqui, porque tem a festa de aniversário do Max, promovida pela Boitempo. Ópera Mundi é um dos apoiadores. Eu quero colocar aí, dia 4 de maio, às 10 horas, no Galpão do MST em São Paulo. Tá certo? Então, se você estiver em São Paulo, passa lá, e participe deste evento. Tem uma feira de editoras, tem comida de verdade aqui, como anunciado, comida produzida pelos acampamentos, tem música, bolo e espaço camaradinha para as crianças, tá certo? Neste dia 4 de maio, vulgo amanhã, sábado, tá certo? E além disso, eu queria pôr um vídeo do Breno, Samia. Vamos, já já a gente volta com. Não sei se tem um vídeo. Ou se é mais um card, mas tem um café com história, não tem o um vídeo ainda. Ah, então tem um café com história, dia 25 de maio, para membros pagantes do canal do Ópera Mundi e para apoiadores solidários. Se você é um apoiador solidário, contribui com a gente todos os meses ou todos os anos, se inscreva para este evento presencial. 25 de maio, o Breno Altman vai falar sobre a Revolução Chinesa na Tapera Taperá. Isso chegou no seu e-mail, se você é membro pagante, se você é apoiador, e também tá disponível o link para inscrição no Comunidades do YouTube, tá certo? Voltem lá, pessoal, porque faz parte. O Sam, ainda no capítulo Lira, o Lira está particularmente incomodado com o MST que ocupou um prédio do INCRA em Alagoas. Depois que um primo do Lira tinha sido destituído e foi nomeado pelo Paulo Teixeira, um aliado do Lira, mas não foi suficiente. O Lira está querendo derrubar o Paulo Teixeira. Como é que é esse tipo de disputa por cargo? Um presidente da Câmara pode fazer algo nesse nível? É razoável?
Pois é, razoável definitivamente não é. Mas ele joga duro mesmo, assim. E é interessante você citar o caso do MST, que o envolve diretamente, porque esse tema apareceu muito naquela CPI no ano passado. Esse primo dele, ele foi nomeado ainda na época do governo Temer e foi a principal reivindicação do MST nos últimos anos, do Alagoa, do MST e dos outros movimentos sociais, a saída dele, porque você imagina o órgão que é responsável pela definição da reforma agrária tá nas mãos de um cara que é contra a reforma agrária. O que que ele vai fazer com as terras do Alagoas? É
E é
óbvio
um
que ele não vai
grande proprietário
conceder.
de terras, né? De uma família,
Exato.
grande proprietário de terras, ou seja.
Perfeitamente. Ou seja, vai ou paralisar tudo ou fazer uma operação para que não os beneficiados não sejam os lutadores sociais, né, do MST e de outros movimentos sociais, mas sim a manutenção da lógica do latifúndio. E ele está, nesse momento, colocando em pauta na Câmara dois projetos que são inconstitucionais, inclusive, mas que vão atacar diretamente o MST, que são fruto dessa CPI, que foram projetos elaborados pelo presidente, pelo relator e pelos membros. Um deles é que proíbe que membros de movimentos sociais de ocupação possam receber benefícios como Bolsa Família. E um segundo é que não seria necessário autorização judicial para que a polícia impedisse ocupações ou desmontasse ocupações. Ambos são inconstitucionais, porque um diz respeito à divisão dos três poderes e o outro separa, né, indivíduos. Ou seja, esse pela sua atividade política pode, esse pela sua atividade política não pode receber um benefício que tem como critério a renda, não tem o menor cabimento. Mas também é forma de chantagear e de responder, né, à altura do que faz o Paulo Teixeira. Eu suponho que ele quer colocar o primo dele na vaga do Paulo Teixeira, esse que acabou sendo destituído do INCRA, mas também não é tão simples assim. A gente não está falando de um nome. Que entrou ali fruto dessa disputa política. O Paulo Teixeira é o nome de confiança do Lula, do PT, é um nome que tem bom trânsito, não só com os movimentos sociais, mas tem um bom trânsito com o Congresso, com inclusive nomes do agro. O Paulo Teixeira, né, é um quadro histórico que tem condição de, enfim, de reverter também a situação da crise. Mas é a forma como o Haroldo funcionou, Haroldo. Haroldo, é a forma como o Lira. Você não, pelo amor de Deus, eu ia falar teu nome e misturei tudo. É a forma como o Lira funciona, né? Ele vê em toda crise uma oportunidade para aumentar o seu poder político e dar o troco, assim. Se isso acontecer, vai ser uma derrota profunda, não só para o MST, para os movimentos sociais, mas para todos aqueles que acreditam minimamente, né, na justiça social e na necessidade do Brasil repensar a sua política fundiária. Mas também não acho que seja um movimento tão simples. Acho que tem mais a ver com exigir um banquete para ganhar um prato, sabe assim? Ou seja, quero o Paulo Teixeira para ver se ele amplia o seu poder político sobre outros INCRAs e outros espaços do que definitivamente destituir um ministro como o Paulo. É a minha opinião, tomara que eu esteja certa.
Ô, Sâmia, voltando ainda à questão da mobilização, um dos motivos da falta de mobilização não é o governo não colocar pontos polêmicos na disputa. Porque para que as pessoas vão se mobilizar se não é para algo concreto? Não é muito difícil mobilizar sem ser um assunto quente, que divida mesmo a opinião pública?
Tem isso também, ou seja, se tem uma pauta como, sei lá, a reforma tributária, ele vai atuar na articulação política, né, de, enfim, cedendo as preferências do Congresso, digamos assim. Mas, bom, a reforma tributária também tinha um apoio da imprensa, do mercado, então talvez não tenha sido o melhor exemplo. Mas, enfim, era uma das pautas prioritárias. É aumentar a isenção da faixa de imposto de renda, que era uma pauta prioritária do governo, é isso, apostou na articulação política. E foi aprovado, né? Inclusive foi sancionado no 1º de maio pelo presidente Lula. Agora, os temas mais polêmicos acabam sendo pautados mais pela extrema-direita, com o apoio do Arthur Lira e de presidentes de comissão, do que pelo próprio governo. E aí, quando há mobilização, é para tentar barrar projetos como esse. Mas aí, Haroldo, o governo não coloca o seu peso político para estimular também essa mobilização. Algo que poderia ser feito e que é feito, por exemplo, na Colômbia, pelo Petro, né? Toda vez que ele é emparedado pelo Congresso, é chantageado pelo, né, pela política, ele coloca, bom, eu como um líder, além de um presidente, mas também sou um líder político, social no Brasil, convoco o povo que me elegeu, que me quer como presidente, quer que eu possa cumprir o programa com o qual eu fui eleito, para que se mobilize para não aceitar esse tipo de coisa. O Lula, com o poder político que ele tem, poderia também fazer isso, mas ele tem uma outra forma, né, de fazer política que claramente não é estimular a mobilização popular. Então, eu acho que sim, tem a ver com os temas que são pautados, mas não só isso, acho que com os temas que são pautados pelos outros, isso poderia ser feito também, sabe? Não só pelo próprio governo, mas se opta por uma outra linha, né? Como eu disse, se aposta muito na linha da desmobilização e não da organização popular para responder à altura às chantagens que são feitas. E apostar na alteração da correlação de forças a partir daí. Eu acho que é um erro, né? Acho que ficou implícito, mas eu acho que é um erro. Tá desligado seu microfone.
Obrigado. Sempre acontece, né? Em uma hora de programa, alguém faz isso. Ô, Samia, mesmo na pauta da Palestina, por exemplo, o governo Lula fez declarações muito fortes, embora não tenha tomado atitudes tão fortes quanto as declarações que fez. O Petro usou o 1º de maio para anunciar o rompimento de relações com Israel, né? Ou seja, também tem uma coisa de usar os espaços públicos, os espaços de mobilização, para fazer grandes anúncios, né? Esse também é uma diferença em relação ao governo atual, né, brasileiro, na comparação Colômbia-Brasil.
Nossa, com certeza, você fez, né, lembrou bem, além do 1º de maio lá ter sido muito grande, forte, diferente do Brasil, ou seja, se botou peso de mobilização para marcar, né, o Dia dos Trabalhadores, se fez um anúncio que teve repercussão não só na Colômbia, mas repercussão internacional. Ainda que a Colômbia, do ponto de vista da geopolítica, né, não tenha o impacto, por exemplo, que o Brasil tem, ou seja, a declaração do Lula lá atrás, comparando corretamente, comparando ao Holocausto que acontece hoje na faixa de Gaza, sacudiu o mundo e sacudiu o mundo positivamente, no meu ponto de vista, porque as peças começaram a se mover. Tinham uma letargia e uma naturalização com o massacre, que ainda que não tenha tido a resposta necessária da comunidade internacional, começou, né, a mudar de postura, a ter mais questionamento. Tem hoje as ocupações nos Estados Unidos, outras lideranças. Mesmo, né, as que têm mais relação política e econômica com o Estado de Israel, dizendo, bom, veja bem, não é por aí, tem criança, tem, né, mulheres, tem civis, tem um número grande demais. Começou a, né, mudar a opinião pública mundial, quero dizer assim, sobre o Estado de Israel. Então, imagina se o Petro, na Colômbia, tem essa postura que já gera uma repercussão, e o Lula com uma declaração, né, forte, mas com pouco impacto, como posso dizer, de alterações substantivas, práticas, imagina se ele, né, tivesse uma postura mais definitiva de ruptura, de anunciar sanções, corte de compra de armas, de treinamento de segurança pública, que são geralmente as relações econômicas, né, que se estabelece mais com o Estado de Israel, ou de mandar para fora o embaixador definitivamente, coisas assim, o peso que o Lula e que o Brasil tem no mundo mudaria ainda mais, né, a correlação de forças com relação ao que acontece hoje na faixa de Gaza e a comunidade internacional. Sem dúvida, isso é uma diferença importante, né? O Petro, ele aposta na mobilização para manutenção do poder e garantia do seu programa eleitoral, minimamente. O Lula aposta mais numa lógica institucional, das relações que ele e que os seus ministros estabelecem com o mercado, com a imprensa e com o Congresso Nacional. São visões diferentes de política. Eu acho que o Lula podia ter um pouquinho mais de Petro, né, nesse sentido, inspirar mais esses exemplos da Colômbia, mas são, enfim, políticos muito diferentes, né? Enfim, essa é a forma como eu acredito, né, que deve acontecer.
Samia, como você está vendo o processo eleitoral na cidade de São Paulo? Quais as suas expectativas para essa eleição em que, pela primeira vez aqui na cidade, o PSOL e o PT estão juntos e, pela primeira vez, o PSOL vai cabeçar a chapa?
Bom, primeiro que são eleições fundamentais, porque elas são o meio do caminho entre a derrota do Bolsonaro e, né, a nova derrota, sendo o Lula ou não, né, não sei se vai ser a reeleição, acredito que sim, ou a reeleição de Lula, ou enfim, novamente um outro nome que possa fazer frente, né, com a extrema-direita no Brasil, e São Paulo tem uma posição política nacionalizada que determina muito, né, os rumos do país. Então, primeiro, essa importância. E num cenário bom para o PSOL, para o Boulos, para a esquerda, na verdade, né, todos os demais partidos políticos, porque o Ricardo Nunes é péssimo incompetente, sem carisma, um horror a cidade abandonada nos últimos anos. E o Bolsonaro perdeu em São Paulo, isso é importante. O Lula ganhou em São Paulo, na região metropolitana. O PT, principalmente, tem história de gestão, de boas gestões, com a figura da Marta, uma tática, né, que aposta nisso, na experiência e na renovação, nas bases das periferias, com as bases regionalizadas, né, nos, nas diferentes regiões. E nunca foi um cenário tão, tão favorável. O Boulos está na crista da onda, foi muito mais votado da história, né, do ponto de vista dos candidatos da esquerda, está tudo muito bem. Mas isso não significa que a eleição está ganha, Haroldo. Às vezes eu vejo assim, nossa, é para nós, acabou, porque com essa combinação não tem como dar errado. Infelizmente, a política tem outros fatores. Uma delas, quando o Bolsonaro entrou na campanha do Nunes, ele não perdeu força, ele ganhou força. Ah, mas como, se o Bolsonaro tem reprovação na capital? É porque daí juntou máquina com o bolsonarismo orgânico, que vota, que vai botar peso, que já entendeu o recado, que é o Nunes, o candidato do Bolsonaro, e que já estão ali entrando na máquina pública. O que eles estão fazendo com a cidade é trocar vários quadros técnicos, vai, que eram indicações do Bruno Covas, digamos assim, e estão botando gente diretamente do Bolsonaro. Eles estão bolsonarizando a administração pública de São Paulo. Então, eles estão vindo com tudo, porque eles sabem da importância que tem para as próximas eleições e para reconstruir o bolsonarismo no Brasil. Então, isso é muito preocupante. E a máquina, a cidade está um canteiro de obras. Tem lugar que você fala, nossa, que trânsito é esse? Por que que está acontecendo? Quando você vê, assim, andaimes, escavadeiras e não sei o quê, isso também garante voto. Infelizmente, garante, porque a pessoa fala, ah, pelo menos o cara aqui arrumou a ponte perto da minha casa. Todo mundo tem um monte de discurso, mas ele está fazendo alguma coisa para mudar efetivamente a minha vida. Uma lógica meio malufista. Juntou 30 bilhões em caixa, está botando tudo no último ano para tentar se reeleger. Então, é uma combinação perigosa. E o Tarcísio, como... Eu não acho que o principal cabo eleitoral dele é o Bolsonaro, é o Tarcísio, que tem boa aprovação hoje em São Paulo. São as pesquisas que indicam. Ainda não deu tempo, né, das pessoas fazerem a sua experiência e o reprovarem. Essa é a verdade. Então, não é um cenário fácil e tem que ter muita militância, tem que ir para a rua. Acho que essas atividades são importantes, de programa, de articulação, mas acho que tem que ser uma campanha militante. Haroldo, está caminhando para ser, acho que tem que ser e está caminhando para ser, as pessoas pegarem e irem. Ou seja, a gente não tem aquele clima de acomodação, de que está ganho. Vamos disputar corações e mentes do povo, bora lá, porque essa eleição tem uma importância. Não só para, né, para agora, mas para a cidade de São Paulo, importante para o país. Mas eu estou falando isso, mas é um bom cenário, assim. Que bom que temos esse cenário, né, que por enquanto está tudo caminhando bem, mas nunca duvide do poder da máquina, sabe? Infelizmente.
A última pergunta que eu vou fazer antes de pedir as suas indicações de livro e filme. Mas, assim, o Globo deu recentemente 3 páginas para o Tarcísio, né, um jornal do Rio, deu 3 páginas para o governador de São Paulo, apontando o papel dele, digamos, numa articulação para diminuir a tensão entre o STF e o Bolsonaro. Recentemente, um articulista do jornal Folha de São Paulo disse que precisamos, o título do artigo é Precisamos de um Bolsonarismo Moderado. Tem uma construção do Tarcísio como o substituto do Bolsonaro para 2026 em andamento, na sua opinião?
Acho que sim. Ele quer, setores do mercado querem, talvez alguns setores da imprensa também queiram, mas não está dado que vai ser o Tarcísio. Eu acho que a família ali, direto, os filhos, a esposa, tem interesses também individuais, eles também querem e são capazes de tudo, né, para poder, enfim, se manterem no poder ou ganhar mais poder. Ah, o que eles fizeram com a Joyce Hasselmann lá atrás, ou o que mesmo estão fazendo com a Zambelli, rifando ela, só para manter se, né, se manter com poder, são exemplos disso. Então, ele tem que lidar aí com alguns competidores muito próximos do Bolsonaro. E tem outros nomes, né? Tem o Caiado, tem, enfim, outras figuras que querem ganhar esse espaço. O próprio Leite, né, do Rio Grande do Sul, ainda que tem algumas diferenças, mas também está louco para ganhar esse espólio do Bolsonaro e esses votos da extrema-direita. Mas, assim, é patético querer. Imagina o artigo desse cara, eu não li o artigo, eu falei, ah, não, tem tanta coisa para ler, mas assim, o título. que ficou muito conhecido, fez de propósito, é tipo, sei lá, tem um golpista, tem como construir, ter um golpistas democráticos no Brasil, nazistas humanistas, pelo amor de Deus, assim, o bolsonarismo, ele é autoritário, ele é neoliberal, ele não é simplesmente uma direita clássica tradicional, ele quer fechar o regime no Brasil, ele quer acabar com as liberdades democráticas, quer, tentou, não conseguiu dar um golpe de Estado, então, assim, sinceramente, sabe, não, mas a impressão que dá é que, por mais, e é por isso que acho que não vale a pena sentar só na mesa com a burguesia, com o mercado financeiro, com o Congresso, porque eles, o mercado nunca vai estar satisfeito, assim, por mais que o governo Lula entregue o que eles queiram, eles sempre querem mais, eles querem um filho legítimo da burguesia que represente integralmente o seu programa. E por mais que o governo Lula não esteja sendo o governo esquerdista que criticam, que pelo amor de Deus está bem longe disso, parece que o próprio Dirceu esses dias, né, disse que seria um governo de centro-direita e estava tendo uma discussão se era um governo de centro-esquerda, de centro-direita, mas enfim,
Depois ele
mas é
voltou atrás, mas teve essa
depois ele
discussão.
voltou atrás, porque, né, encaixou um pouco mal, mas enfim, sintomático de que não é necessariamente, né, um governo de esquerda que atenda às demandas dos movimentos sociais, como carro-chefe, ainda que, pelo amor de Deus, tiveram políticas que são importantíssimas e não é, não tô aqui para discordar disso, não. Mas não querem alguém que minimamente tenha como base social movimento de esquerda, que tenha uma ideologia voltada para os interesses dos trabalhadores. Querem um filho legítimo, então a gente tem que fazer a nossa disputa, porque eles nunca vão estar satisfeitos, né? Ou seja, a luta de classes, ela ainda é o motor da história, é o que move a cabeça também, é a ideologia deles também, então a gente tem que se mover pela nossa.
Tá certo, Samir. A gente sempre pede aos convidados que sugiram um filme e um livro para quem estiver assistindo. Eventualmente as pessoas sugerem série, mas eu queria saber qual é o seu livro e qual é o seu filme para os espectadores que nos assistem.
Tá bem, como livro, eu vou indicar o livro que se chama Paula, de Isabel Allende. É um livro que eu ganhei de uma amiga minha, Lorena, que trabalhou com a gente lá no Congresso Nacional, que é um livro bem importante para quem passa por um processo de luto, de perdas profundas, que ela conta a história da filha dela quando foi hospitalizada, mas ele é um realismo fantástico, é um romance com realismo fantástico. Então ele é muito bonito, porque tem imagens de sonho, de fantasia, momento, com relatos de dor, de tristeza, é muito, muito bom, indico mesmo. Ele é um livro muito bonito. Eu comecei a ler essa semana, mas já estou amando, então já faço a indicação.
E filme?
Filme, eu ia indicar série, mas eu não sou uma pessoa que assiste muitas séries, não tenho muito esse hábito. Então, eu vou indicar um filme que para mim foi muito marcante, que se chama Lázaro Felice. É um filme muito bonito, assim, meio triste ao mesmo tempo, mas assim, emocionante. Que não vou dar spoiler, mas conta a história de um menino que é muito ingênuo, muito humilde e que se depara com as contradições, dores e belezas do mundo, e aí mostra um pouco os conflitos dele, as alegrias, a inocência dele. Então, acho que é muito bonito que resgata um aspecto humano que, enfim, a nossa vida nos impede, né, de aflorar e expressar. É lindo, recomendo também.
Ô Sam, eu acabei não te perguntando, mas como está a situação das investigações e do processo sobre a morte do seu irmão, o Ralph, em outubro do ano passado, né?
Sim, foi no dia 5 de outubro do ano passado, vai fazer 7 meses, portanto. Tá em andamento, assim, a gente teve algumas reuniões com os responsáveis pela investigação no Rio de Janeiro. Ainda não está completa a investigação, porque faltam ainda muitos elementos, mas seguem naquela linha que ficou divulgada amplamente, né? De que teria sido uma execução por engano de um grupo. Que é crime organizado, milicianizado, né? Porque faz disputa territorial com outro grupo de milícia, porque hoje no Rio, infelizmente, tudo opera sob essa lógica. Mas ainda falta identificar uma das pessoas que estão envolvidas com o crime, então seguem as buscas. Quem teriam sido os informantes, ou seja, quem informou errado, né? Que eles estavam ali no quiosque na orla da Praia da Barra da Tijuca. E algumas identificações de localização, de telefonema, alguns rastros, para que a história se feche completamente e que se possa aí algum tipo de de júri popular ou mesmo de condenação. E assim, nada traz de volta, né? E condenação, se as pessoas que estavam ali na execução foram também executadas, né? Poucas horas depois, no dia seguinte. Mas aí tem algumas pessoas que estavam na operação toda que seguem por aí, e essa é a linha agora de investigação da polícia. É, a gente pediu para ter acesso ao inquérito, depois de algumas cobranças públicas, eles nos atenderam, atenderam a mim e a nossa família. Mas é isso, né? É uma situação muito, muito dura e sintomática do que é o Rio de Janeiro, do que pode vir a ser São Paulo, porque Tarcísio de Rede trazem essa lógica de milícias para cá, e do que querem transformar o Brasil. Então, para nossa família é uma tragédia, para o Brasil, né? Todo mundo, a gente ficou muito chocada com o que aconteceu, mas é o que está acontecendo, e enfim, que não se repita mais. Por isso é tão importante, né? A responsabilização e acabar com as milícias definitivamente no Brasil.
Obrigado, Sâmia. Nossos
Imagina,
pêsames
Haroldo, eu que te
aí,
agradeço.
né? Acho
Obrigada.
que é a primeira vez que a gente fala depois
É.
disso. E muito obrigado pela entrevista. Volte
Imagina,
sempre aqui ao
eu que te
Operamundi.
agradeço, com certeza. Obrigada, um abração. Boa tarde para
Um
todo mundo.
abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.